A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deve promover uma audiência pública para apurar os excessos cometidos na ação da Polícia Federal em condução coercitiva de dirigentes da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós vamos conversar agora com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas. Olá, Rogério, bom dia.
Bom dia, é um prazer falar aqui com a nossa Rádio Brasil Atual.
Prazer é o nosso, Rogério. Bom, nós sabemos aí a respeito dessa investigação, né, da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União. Agora, deputado, essa comparação é inevitável, né, com a questão também do reitor afastado da Universidade Federal de Santa Catarina, o Luiz Carlos Cancelier, que inclusive se matou, né, por conta também dessa ação coercitiva. Como é que o senhor vê esse caso aí em Minas Gerais? Se repete a ação, né, deputado?
Se repete e repete como retaliação. A Universidade Federal de Minas Gerais, e tendo também à frente o reitor, a vice-reitora, que foram conduzidos coercitivamente nessa ação inacreditável, como disse o professor, eles promoviam também aqui em Minas Gerais manifestações de repúdio ao que aconteceu com o reitor em Santa Catarina, que levou à morte dele através de suicídio, depois de uma espalhafatosa ação da Polícia Federal, exatamente como foi feita aqui em Minas Gerais. Então há por parte da Polícia Federal uma retaliação em relação à Universidade Federal de Minas Gerais, a atuação de estudantes, professores e dos próprios reitores. O que acontece na UFMG é um processo complexo de construção deste memorial, e que teve vais e vens do local onde seria construído, das dificuldades para se construir. Então é algo administrativo que está sendo acompanhado de perto pelo próprio conselho da universidade. Portanto, é algo feito democraticamente e às vistas. A Controladoria Geral da União, fazendo este controle, ela tem uma discordância em relação às obras serem feitas pela Fundação e, com base nisso, deu um parecer contrário às obras como tinham sido feitas. Portanto, é uma polêmica que se estabelece por isso administrativo. A ação da Polícia Federal, ela é completamente equivocada e faz parte de um Estado policialesco. A Universidade Federal tem promovido também grandes atos contra a reforma da Previdência, tanto estudantes quanto professores. A reitoria tem se colocado favorável aos atos. Então, há também uma retaliação política em relação a isso, uma demonstração de força do Estado, através da polícia, contra manifestações públicas e que tem conteúdo político, no caso da reforma da Previdência, conteúdo cassista, né? Então é uma retaliação, nós não temos dúvida em relação a isso. O que me assusta é que nós estamos num golpe, um estado de exceção no Brasil. E é um passo a mais que esse estado de exceção deu agora. Uma intervenção do Estado através da polícia, portanto uma polícia que se torna política. Olha, é inevitável fazer outras comparações. O delegado da Polícia Federal, que assume, colocado pelo presidente ilegítimo Temer, ele assume e dá uma declaração polêmica, dizendo que uma mala cheia de dinheiro encontrada na casa do Gedel não significa necessariamente que ele seja culpado, porque essa mala vai levar o presidente Temer, como todo mundo viu, através do deputado Rocha Loures. O Senado Federal libera o senador Aécio Neves depois dele ter sido, pelo STF, considerado culpado por pedir propina, visto por todo mundo, a um empresário corrupto da JBS. Então, veja bem, a Polícia Federal tem dois tipos de ações. Nestas, onde ela absolutamente não faz nada em relação a quem ela quer servir, e uma condução coercitiva completamente descabida dos reitores. Aqui em Minas Gerais, essa mesma Polícia Federal nunca fez nada em relação a um helicóptero lotado de cocaína, de 450 quilos de cocaína, e deu esse assunto por encerrado. Ninguém foi levado coercitivamente, não houve absolutamente punição a ninguém, ninguém sabe até hoje de quem que era aquela droga. Aliás, sabe, mas a Polícia Federal não quer investigar. E o caso aqui da Lama, da Samarco, né, do maior crime ambiental da história do Brasil, cujo trabalho da Polícia Federal, o trabalho da Polícia Civil, dos Ministérios Públicos, considerado como crime, enumerar os culpados que nunca foram conduzidos coercitivamente e nenhum deles está preso. Então, veja bem, a Polícia Federal apura aquilo que é de interesse do governo golpista do Temer, numa clara demonstração de ataque às liberdades das pessoas.
Certo. Agora, deputado, vocês já tiveram contato com o reitor Jaime Ramírez, com a vice-reitora e ex-dirigentes da instituição que foram presos dessa forma?
As pessoas tiveram já contato com ele. Disseram que ele reiterou que não há absolutamente nada de equivocado, que nunca tinha sido convidado a depor. E, portanto, como é que ele vai coercitivamente se nem convidado ele foi? É algo realmente inacreditável. E que está bem, que vai fazer defesa da universidade, que não vai se curvar diante disso. Nós queremos dar a ele força e que ele apresente, se defenda, coloque as razões, né, que tem que ser colocado, porque ninguém está imune a ser investigado, todo mundo que está na vida pública tem que ser realmente estar à disposição disso. Mas que ele tenha força para fazer isso do ponto de vista democrático, não ser condenado antes de qualquer coisa em algo que realmente as pessoas atestam que não há nada de errado.
Certo.
Por isso que nós vamos fazer essa audiência pública na Assembleia Legislativa. Nós queremos levar esse assunto até para evitar a politização que a Polícia Federal tem feito do caso. Olha o nome, né, que eles deram à operação, uma provocação. E é um ataque ao Memorial da Anchieta. Aliás, o governo Temer acabou com a Comissão da Verdade, praticamente, né?
É a Operação Esperança Equilibrista, né, deputado?
É uma provocação à luta nossa, antiga, contra a ditadura militar, um símbolo, né, que foi a música tão cantada por Elis Regina, do Aldir Blanc.
Sim.
Então, é uma provocação que a Polícia Federal fez aqui em Minas. Provocação à democracia.
Certo. Bom, portanto, novamente, né, professores, reitor, vice-reitora, funcionários sendo expostos, né, ao vexame público, né? Isso aí, inclusive, como a gente já sabe no caso do Luiz Carlos Cancelier na Universidade Federal de Santa Catarina, traz reflexos, traz consequências psicológicas, né, para as pessoas, né?
Com certeza. E olha, é impressionante o modus operandi deles, já que eles gostam de usar termos policialescos. O modus operandi é o mesmo. Ontem, logo imediatamente, quando estava acontecendo, os reitores ainda estavam prestando esclarecimento na tal da prisão, da condução coercitiva. Um deputado do PSDB pega a palavra no plenário da Assembleia para denunciar o Memorial da Anistia, para dizer que da corrupção, que o reitor estava preso, debochou do Memorial da Anistia. Está aí no vídeo, deputado do PSDB falando isso claramente na Assembleia Legislativa, que nós, evidentemente, retrucamos. Mas logo imediatamente, parece que eles já têm conhecimento prévio do que vai acontecer. Isso já aconteceu aqui em Minas. Quando eu denunciei a lista de furnas que o Aécio Neves, né, o senador Aécio Neves, recebia recursos de furnas para sua campanha eleitoral, fazia desvios e era uma falcatrua danada. Quando eu fiz a denúncia, a revista Veja publicou uma matéria de página da revista Veja chamando a gente de falsários e denunciando que eu, entre outros, falsificávamos, teríamos falsificado a lista de furnas. No outro dia, o PSDB entrou com um pedido de cassação do meu mandato e fez um escândalo na Assembleia Legislativa sobre a falsificação da lista de furnas. Eu quase fui cassado. Respondi no Ministério Público por um processo que colocaram e esse processo terminou agora. Semana passada, evidentemente, não se descobriu nada. Rastrearam minha vida toda também. Pegaram todas as contas e notas da Assembleia Legislativa de verba minha indenizatória, fizeram um levantamento geral e não descobriram, evidentemente, absolutamente nada. E hoje, até o Reino Mineral, né, sabe que a lista de furnas é verdadeira e que a Aécio Neves mamava dentro da lista de furnas. Mas o modus operandi foi o mesmo. A Veja publica e os deputados do PSDB replicam depois como se fosse verdade, uma mentira que eles colocam. Então, o modo que eles estão operando agora com a reitoria é exatamente a mesma, é um ataque à democracia.
Perfeito. Deputado, quem vocês vão chamar para essa audiência pública e quando será?
Vamos chamar o reitor, a vice-reitora, a comunidade acadêmica e a Polícia Federal também vamos chamar para que eles possam dizer por que, que fizeram esse escândalo, espalhafatoso. Vamos chamar o Ministério Público. Aliás, o Ministério Público ontem, o promotor, deu uma declaração, uma outra reunião que fizemos de solidariedade e dizendo isso, que o Ministério, que ele, como promotor, nunca viu uma tão mal posta do ponto de vista da Constituição. Então vamos chamar o Ministério Público. A ideia é, além de esclarecer, porque jogam falsos, né, contra as pessoas e isso fica depois manchado. Além de esclarecer, nós queremos também fazer uma defesa do Estado Democrático.
Perfeito, tá certo. E a defesa também do Memorial da Anistia, né, deputado?
Aí a defesa do Memorial da Anistia, que é algo fundamental. É, a provocação é tão grande que levanta também a gente fica com a pulga atrás da orelha, né?
Uhum, sim.
O que querem com isso?
Exato.
Moralizar a luta pela anistia, por quê? Para voltar ao que era antes, voltar a um estado de exceção. Realmente, como eu disse ontem, eu acho que o golpe, né, que nós vivemos no Brasil, o estado de exceção, deu um passo à frente. É para preocupar mesmo toda a comunidade democrática, é para preocupar.
Certo. Deputado, e a data já tem da audiência pública?
Vou ver hoje com o presidente da comissão, que é o deputado Cristiano Silveira, também do PT, mas eu creio que devemos fazê-la na semana que vem.
Tá certo. Então, deputado, olha, muito obrigada por suas explicações. Um grande abraço para o senhor.
Um grande abraço e continuem firmes aí na luta toda.
Tá certo. Falamos com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais.